Bom dia, produção! Bota o mundo. Força pra continuar.
Forças pra continuar, guardando a promessa em coração.
Se meu Deus está no meu coração,
firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti.
Assim. Para o quê? Encontraremos graça e luz no Senhor Jesus.
Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim.
Quão grande és tu, Senhor,
quão grande és pra mim.
Tua graça é meu refúgio. Descanso no teu poder. Maravilhoso és. Promessas do Senhor, continuo olhando para ti. Sim, eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
para regar a minha fé e consolar meu coração.
Pois os que choram no lugar certo, falando em nome de Jesus,
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
E mesmo quando eu chorar, eu gosto dessa frase. E mesmo quando eu chorar, você bota o finalzinho de novo. E mesmo quando eu
as minhas lágrimas
e gritar que se faça a tua vontade, Senhor, e não a minha, chorando, mas gritando bem alto para o inferno vir: você não vai me vencer. Eu não largarei a minha cruz e serei obediente, Senhor. Firme está, meu Deus, em ti, Senhor. Firme nas tuas promessas que há de vir. E olhando para ti, Senhor, eu sei que posso prosseguir. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas não cairão por terra, porque serão um sinal da minha oferta a Deus e do meu descontrole diante de Ti, Jesus. Perdendo o controle e humildemente dependente, aí serei verdadeiramente servo. Misericórdia, graça e luz. Abre aí a liturgia diária do
As Laudes.
Existe misericórdia sim. Bom dia, povo santo. Bom dia, Bruno Rodrigues. Tudo bom? Essa aí tinha feito já um exame, viu? Eu queria começar porque o Espírito Santo, a gente vem, estamos num trido de intensificado com São José, todo o Instituto, e vai aprofundando a oração e as palavras vão saltando aos ouvidos, né? As experiências espirituais, quem consegue se desvencilhar da comida, quem fica com a cabeça fixa na comida não consegue ir para o céu, porque está preso na carne, né? Mas quem consegue desvencilhar da comida, né, começa a ouvir as coisas do céu. E a antífona do Benedictus hoje me chamou a atenção. Se guardarem as minhas palavras, de Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Havereis de conhecer toda a verdade, e a verdade haverá de libertar-vos. É uma frase que eu uso muito, mas o que me pegou, assim, saltou, é se guardar, ou seja, se tomardes para si. Se isso for verdade em você, só assim, sine qua non, ele está dizendo aqui, serás realmente meu discípulo. Sem a observância da palavra, sem a obediência, não é discípulo. Eu fiquei pensando e matutando. Judas entrou e andou 3 anos com Jesus sem Jesus. Acho que Judas pode ter considerado assim, como essa palavra, nunca ter sido discípulo. Era discípulo que seguia, mas não era realmente, pois ele não conheceu a verdade, por isso ele traiu a verdade.
Era seguidor do Instagram.
Era seguidor, ele seguia, né? Ele usava um sinal no pescoço, seguia, mas a palavra não entrava no coração. Ele não morria pela palavra, ele relativizava quando ele queria alguma coisa, ele burlava, ele fazia as coisas escondidas, mas na frente dizia que não fazia. Quantas pessoas, só da adoração, estão dizendo que estão fazendo a quaresma que foi predita e não estão fazendo? Porque só o que eu vejo usando o Instagram aqui, eu estou vendo que não está fazendo. É muito sério isso, irmãos. Não vai conhecer a verdade. Não vai conhecer a verdade. Porque ele está dizendo aqui que essa verdade, ela vem do céu. Ela vem dessa conexão com o seu mundo espiritual. Porque você está na carne, mas nasceu para o espírito. E se a carne te domina, e você está descendo os degraus que São Bernardo está te fazendo, você não tem noção do espírito. Ainda mais se você tiver um cargo alto, tem algum poder de fala no meio comunitário, da igreja, na paróquia, você ainda pode fazer outros não crescerem. Quanta gente, e aqui fica subentendido, eu não vou falar mais do que isso, quanta gente luta para desmistificar o Evangelho de Jesus. Chama nós, os carismáticos, de tolos. se não guardares as minhas palavras, diz Jesus, realmente vós não sereis meus discípulos. Realmente. Havereis de conhecer toda a verdade, se realmente você for discípulo. E a verdade vos libertará. Quem tiver ouvidos, que ouça. Porque o degrau de hoje é um degrau que tapa os nossos ouvidos. O sexto degrau da soberba, ele ou chega cedo demais e você nunca nem entra numa experiência com Deus, ou ele se faz pelas consequências e situações da vida. Porque ainda existe gente tolo que acha que igreja é lugar de santo, né? Tem gente tolo que ainda acha isso. Tem gente tolo que ainda vai... Eu acho tão bonitinho quando as pessoas estão começando a entrar na adoração, ali, na adoração terça-feira, olha aqui. Isso aqui é um céu, diácono, aí eu na minha cabeça. Mas pode ser um inferno também, depende da companhia. Daqui se vai ao céu e ao inferno em 2 minutos. Você se perde ligeirinho, ligeirinho. Se você botar os olhos no lugar errado, se você abrir os ouvidos para o lugar errado. E quando você abre os ouvidos para este degrau aqui, ou fecha os ouvidos neste degrau aqui, você se perde dentro de casa. Qual é esse degrau? Arrogância. Alguém procura aí no Google a tradução literal da palavra arrogância, a do dicionário. Antes da gente ler aqui a reflexão de São Bernardo.
Ato ou efeito de arrogância, de atribuir a si direito, poder ou privilégio.
Ouviram? Deixa eu ler aqui de novo, devagarzinho. Ato ou efeito de arrogância, de atribuir a si direitos, poder e privilégios. Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social ou intelectual, de comportamento, assume atitude prepondente e de desprezo em relação aos outros, orgulho, hostilidade e altivez. Quem está dentro desse conceito fecha os ouvidos para a mudança. E antes de ler o que São Bernardo vai falar, Deus inspira meu coração para que a gente escute essa palavra hoje com aquela indagação que... aquela indagação que Deus fez a Jeremias. Jeremias dormia, tinha se revoltado com a incredulidade do povo, estava áspero, irritado e foi dormir. O Senhor acorda Jeremias e diz: desce, vai à casa do oleiro, ou seja, à casa do fazedor de pote de barro. E ali observa o que ele está fazendo agora. E Jeremias desceu, olhou, e quando olhou, ele estava fazendo um vaso bem bonito. Mas quando chegou no acabamento final da borda, o vaso ficou troncho. E o oleiro, sem pensar, derrubou assim, todo o vaso. E começou a amassar novamente para modelá-lo. E Jeremias perguntou: o que queres, Senhor, com isso? E Deus perguntou a ele: você deixa eu fazer com você o que esse oleiro fez com o barro? Um arrogante jamais deixará. E se por alguma conveniência, seja de status, seja de financeiro, ou seja de poder, para não perder o que tem, se cala, mas não muda. Volto ao exemplo de Judas. Judas não abriu o coração. Dentre vós tem alguém que vai me trair? Serei eu, Senhor. É muita cara de pau, né? Andar com um cara que ele viu fazer os milagres que viu. Viu prever as coisas como ele captou. O cara sabendo, né, que ia fazer isso naquela semana. Olha, serei eu, Senhor. Grau máximo da arrogância. Serei eu, Senhor. Você está bem? Estou ótimo. Só Deus sabe como você está ótimo. Arrogante. Porque tem vergonha de mostrar suas fraquezas. Olha o que São Bernardo diz.
Consiste em um monge confiar mais em si mesmo do que nos outros, louvando a si próprio e aceitando os louvores dos outros como méritos próprios.
Vamos traduzir para a adoração? Consiste que um dos membros da adoração confie unicamente em si, do que submeter-se a outros, seja seus superiores, seja seus irmãos, ou seja alguém iniciante. Tem gente que é tão arrogante, eu lembrei, que não consegue obedecer coisas básicas do mundo, que é esse, o conceito do mundo moral, né, civil. Vai para um médico, por exemplo, e sai e diz: não, não concordo com o que ele diz, não. Tu fizesse medicina, criatura? Concordo com o que ele disse, não. Eu acho que eu tenho isso, sim. O exame está dando isso, o arrogante. Ah, fica ficando mais claro, né? Quando a arrogância vai batendo. E arrogância não é falta de conhecimento de si mesmo, não. Não é falta de conhecimento de si mesmo, não. Não é se desvalorizar, não. Porque aquilo que você faz com Deus faz bem feito, faça com humildade. Ele diz: aceita os louvores, mas ele aceita porque ele diz: é, agora você chegou, sou eu faço bem, eu sou assim, eu sou o cara, eu sou a cara. Então, você pode ir botando exemplos a partir desse que eu estou, você vai encontrar na arrogância uma autossuficiência absurda. Eu estou com vontade de dar um exemplo, mas eu estou com pena, porque algumas pessoas disseram isso já. E eu não queria atingir direto, mas vou dar não. Mas era um dos exemplos clássicos. Mas eu vou dar de outro jeito, né? Por exemplo, Vanessa Quintal, que está aqui na frente, que eu vi ela, eu fui para a formatura dela, vi ela se formar, né? E quando ela recebeu o canudo na mão, aí eu dissesse a ela assim, porque civilmente, a partir daquele momento, ela era médica, né? Por lei desse país, reconhecida pela nação. Aí eu chegasse, vou continuar te chamando. É, não, vou chamar de Vanessa porque você, pra mim você continua não sendo médica. Mas qual é assim? Negar o direito do outro ser o que ele é. Por acaso Vanessa pediu que eu chamasse ela de médica? Não. E por que eu estou? Porque eu estou. Além da arrogância, né, eu estou com os outros sintomas da soberba, né? Inclusive a inveja. Então, é bem complicado, né? É bem complicado. Ele não chega ao âmbito que eu quero, porque dentro da comunidade isso acontece de uma forma muito interessante. Eu não vou dizer. Prudência na língua. Mas observe, talvez se sua cabeça for bem fértil, você chegue ao exemplo, em termos de hierarquia. Hã? É. Pausa sem conexão. Voltou. Então, confia mais em si mesmo do que nos outros. E daí talvez gere a grande decepção. Porque por mais que você confie em si mesmo, você é falho. Você é falho. E uma vergonha imensa quando você erra. Lembrei agora, o Espírito Santo me lembrou. Tô bom que eu tô confessando meus pecados em público, já tô tendo absolvição pública. Um dia a gente ganhou um camarão lá de Catarina, bom danado. Esse camarão que Catarina mandava pra gente. Aí eu preparei um brechamel que eu era tranquilo em fazer, consciente em fazer. Selei os camarões. Quando juntei, talhou o brechamel todinho. Ficou uma porcaria. Eu estraguei o camarão todinho que a gente fez. Eu perdi a noite, eu fui dormir. O nome disso é arrogância. Quem sabe muito uma coisa também erra. O nome disso é a arrogância. Aí a gente às vezes aumenta a arrogância, começa a inventar desculpas mentirosas para tentar burlar que não errou. No lugar de dizer, eita, errei hoje. Né? Quando eu botei em mantena, né? Açafrão com pimenta caiana, estraguei a comida todinha de novo. Errei. Erramos. Erraremos. Os humildes precisam reconhecer que erram. Os arrogantes não assumem que erram. Porque ele quer simplesmente louvores para si. Gente, em dimensões diferentes, em contextos diferentes, nas mais diversas situações, eu afirmo, ninguém escapa. Ninguém escapa. Porque em uma coisa você se acha melhor do que os outros. Pelo menos em uma coisa. Se você não se acha nenhuma coisa melhor do que os outros, meu amigo, você está bom de fazer um tratamento, né? Porque você não tem nenhuma estima por si mesmo. É porque a gente não sabe colocar a estima por si mesmo no lugar certo. A gente transforma a nossa estima por ser, por saber o nosso real tamanho, em arrogância. E estragamos tudo, porque isso é a natureza de pecado nosso. É a origem do pecado original. A vida na perspectiva de si mesmo. Os louvores dos outros como méritos nos seus méritos próprios. Não faça para ganhar elogios, que as palmas é o vosso pagamento. Pensem nisso, irmãos. Pensem com carinho, para que as suas almas comecem a ser libertadas. Assumir em público falhas e defeitos é importantíssimo. E por várias vezes, né, na minha vida pastoral, eu fui chamado a pregar, e às vezes no tema, né, acho que Deus bota mesmo para testar, era sobre, por exemplo, teve um exemplo clássico. Eu fui pregar num curso de noivos, né, sobre harmonia conjugal. Sendo que eu tinha saído de casa pegado um pau com Daniela daqueles. Primeiro, antes de chegar, eu encontrei com o padre, assim, deixa eu logo me confessar aqui, porque eu com menos um pecado, porque eu já estou arrependido, quando eu voltar eu vou me reconciliar. Mas a primeira frase que eu disse aos noivos, eu disse, olha, eu queria começar a palestra de hoje dizendo que não faça como eu fiz. Aí contei a história. E quando foi isso? Hoje. Por isso eu comecei por aqui. Porque se você pregar o que você não vive, é louvor a si mesmo. Não sejamos maior do que aquilo que possamos ser. Deus pediu que você fosse fiel no pouco. Mas o que você der, der de total coração. Total coração. Sem jactância. Sem singularidade. Sem alegria tola. Com ligeireza no, sem ligeireza no espírito. E sem curiosidade fofoqueira. Incansável. Seja alguém nascido da água do Espírito. Nós temos muito. Tá travado hoje aqui, hoje não tem nenhum comentário aqui. Que houve aqui. Tem alguém aqui no, ao vivo no meu? Tá marcando 48. É, mas aqui no meu tá dando, não tá passando. Engraçado, eu não estou vendo ninguém no Instagram hoje. Pois é, irmãos. Meditemos sobre isso com atenção. Meditemos com alguém que, mesmo que paulatinamente vá se transformando e encontrando em si algo que não tinha ainda. Que o Deus de toda infinita bondade coloque em seus corações a disposição de ser diferente. E se identifique. E refaça o caminho. Se você está fazendo um estudo sobre esses degraus que São Bento e São Bernardo nos colocou, que ele seja seu exame de consciência. Que ele seja aquilo que você precisa para ser melhor. Para que as suas confissões sejam sinceras e não genéricas. Eu queria confessar, padre, o pecado do orgulho, o pecado da soberba. Genérico. Tenho certeza que muita gente não sabia todos esses desdobramentos do que é soberba. Confissão genérica que não... Gente, nós temos a cura, a disposição. Quando um coração arrependido vai à confissão e não faz confissão meia boca, mas apresenta realmente coisas sinceras que você tem vergonha de porque faz. Talvez a cura daquele perdão faça aquilo deixar de existir em você. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós outros. Troca o seu riso fácil por um pranto sincero de desgosto, de desagradar o amor verdadeiro. Você tem experiência, você tem a dimensão do que é o amor de Deus por você, meu irmão. Você tem aproveitado as graças deste amor. você tem usufruído desta misericórdia que está à disposição, mesmo dizendo que sabe que seus pensamentos são diferentes do dele. Mas se você começasse a colocar os seus pensamentos nos pensamentos dele, que ele deixou escrito, por exemplo, ao conhecer a Bíblia, você ia começar a ter mais subsídios para ter mais proximidade. Vocês entendem por que eu não fui direto da escada da humildade para a escada da soberba? Porque essas duas escadas, ou você sobe da soberba para a da humildade, se você for amigo de Deus. Você não vai subir porque você está bom. Ah, já vi, já entendi, agora eu sou. Não. Porque depois que você já começar a reconhecer que você faz, e faz deliberadamente, faz talvez nessa live, você vai começar a verdadeiramente ter uma amizade sincera. Se você começar a guardar as minhas palavras, eu quero viver isso. Eu, não, não, Senhor. É verdade, agora é verdade. E ele vê que é verdade, ele realmente, você se torna discípulo. Aí realmente você vai começar a ver a verdade que ele quer que você veja. Porque ele tem um caminho solo para cada um. Oxalá que não aconteça, mas sabe que se você não se tornar amigo de Deus, você nunca vai saber o que é que Deus queria com você aqui na Terra. Nunca. Porque ele só vai revelar no tempo certo. E só vai revelar quem permanecer, e quem não permanecer, estático. Veja, quando você faz jejum, a gente estava conversando, eu e Francisco Dias, na cozinha, né? Qual é a maior dificuldade de quando se faz jejum? É vencer o desejo. Porque você olha para a comida que você está fazendo jejum e diz, ah, não gosto. Mas é para isso que você está fazendo jejum. É o meu que não gosta. É para ser um sacrifício. É para sair da zona de conforto. E é daí que você vê o quanto você não tem obediência ao Espírito, que sua carne manda em você. Ou você acha que foi agradável para João Batista viver de asceses, viver em tantos mundos de penitência como ele viveu? Vai comer gafanhoto com mel? Não, gafanhoto não é um inseto, talvez alguém não saiba. O gafanhoto é uma bagezinha. Vai viver comendo gafanhoto com mel, mel de tâmara, né? Que era chamado antigamente de mel silvestre. Era forte, mantinha. Sem o prazer. Mas a gente não precisa chegar no nível do nosso baluarte. Por isso que não tem mais de um baluarte, né? Porque só chegar ao nível do João Batista já é um negócio muito alto, né? Mas tem coisas que a gente pode começar a mudar dentro de nós, irmãos. A quebrantar essa arrogância, dessa autopromoção de si mesmo, como foi lido no conceito, do sentido da palavra, essa altivez. Preste atenção, irmãos. Deus está falando aos nossos corações. E é assim que eu quero terminar esta live. Considere ainda o membro da adoração. Consiste em que o membro da adoração confie mais em si mesmo do que nos outros. E agora me chama a atenção essa palavra aqui, mais em si mesmo que os outros. Eu conheci lá aquela comunidade da China. Tinha gente que nunca confiava na outra pessoa. Porque ele não é cristão, ele é pagão. O pagão é que tem uma frase que diz, ó, a pessoa só faz comigo uma vez. Eu continuo a mesma, mas não confio mais nela. E vai para a fila da comunhão. Foi num arrobo desse que, que Pedro disse, 70 vezes 7, meu irmão. Se ele não mudar, talvez o amor que você tenha por ele faça ele mudar. Não desista das pessoas. Elas não vão entrar no seu mundinho, mas também você não vai entrar no mundo celeste. E você também não vai crescer. Vai passar anos, talvez, a mesma coisa, caindo nos mesmos erros, fazendo os mesmos biquinhos, dando seu risinho sarcástico, tendo ouvido de mercador. O ouvido de mercador, quem está por aqui, sabe por aqui, é arrogância. Talvez aquela pessoa veio na tua vida para quebrar a tua arrogância. É uma chance que Deus está te dando de crucificar a tua autossuficiência. Pense nisso. Talvez você precise mandar flores para o seu coordenador de ministério. Seu formador pessoal, né? Dá um abraço sincero no seu fundador. É. Quem tiver olhos, que veja. Quem tiver ouvidos, que escute. Confiar mais em si mesmo do que nos outros. Porque os outros podem me decepcionar, Diaco. Pode, é verdade. E eu acho que quase com certeza vai. Mas você não pode desistir, porque se Deus não desistiu do amor, seremos nós que iremos desistir? Aceite louvores dos outros como mérito próprio, sem reconhecer que tudo que você tem, criatura, seja talentos humanos ou intelectual, ou conquistas humanas através do seu esforço e luta, foi porque Deus te abençoou. Primeira coisa, te deixou vivo, te fez nascer, te deixa respirar até hoje. Então deixa de achar que tu é qualquer coisa hoje porque tu conseguiste. E submete tudo que tu tem e é a Ele. Quebra essa arrogância e coloca todos os teus bens a serviço do reino de Deus, para construir a partir da tua casa as casas de edificação da alma. Oxalá ouvisses hoje a minha voz e não fechesses os corações como os nossos irmãos de Meriba lá em Massada, onde se provoca a Deus com o nosso nariz empinado. Quem tiver ouvidos, que ouça o que Cristo fala à sua igreja hoje. E a gente termina isso como, irmão Basílio? Tá bom, né, por ele? A gente deixa ser forjado, formado, informado novamente, transformado. Aproxime dele. Sinto teu soprar, me refrigerar e me dar outra vez, mais uma vez, um novo fôlego de vida. Preciso de ti. O seu Deus Todo-Poderoso faça viver uma Páscoa totalmente diferente, cheios da graça de Deus. Reconhecendo-se pecador, me rendo a ti. ti, Senhor. Trabalha, Senhor, em cada coração. O Senhor os abençoe, os guarde de todo mal e os conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!